Foi uma pedra.
Uma pedra?
É, uma pedra.
Pois pra mim parecia uma camisinha.
Camisinha?
A camisinha olhou pra gente e saiu correndo. Eu juro que eu vi isso.
Eu queria falar em alemão no começo. Eu ia falar Guten Tag, mas Guten Tag é bom dia. E daí o Olá é tipo, hallo, Wilkman, esqueleto do armário. Eu vou lá falar Guten Tag, é mais legal. Guten Tag! Hallo, Wilkman, esqueleto do armário, seu podcast de horror queer, criado por três garotos de programa mórbidos. Eu sou o Luigi, e o meu pau não tem 32 centímetros, mas eu me esforço.
Eu sou o Billy. A gente antes de usar.
Tá merda.
E eu sou o João e eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O que é que um homem pode fazer em Nova York quando está solitário e sem um pau?
E bom, ouvintes. Fun fact, esse episódio, ele está há muito tempo pra acontecer. Porque desde que a gente criou esse podcast, durante a pandemia, 2020, março de 2020, a gente começou com conversa, a gente começou, gravou o piloto. A gente só foi começar mesmo, acho que em junho, né? Mas a gente gravou pela primeira vez em março, logo no começo da pandemia, pra matar tempo. Desde aquele começo, 4 anos atrás, o Álvaro de Souza falava, gente...
Carneiro sabe.
Estamos fazendo episódio sobre camisinha assassina. Gente... E se a gente fizer um episódio de camisinha assassina? Isso nunca aconteceu. É um dos grandes casos de e nunca aconteceu do esqueleto do armário, porque a gente tá há anos com várias ideias, sabe? Episódio de Raulzu, se Deus quiser sair esse ano. Episódio de Raulzu tá há anos pra acontecer também. Mas enfim, finalmente aconteceu. A gente queria gravar, tipo, alguma coisa só lá, e vamos fazer um filme.
E aí eu vi a minha deixa, só. Eu vi a brecha.
E daí ele só jogou de novo. Isso porque ano passado, a gente quase fez também ano passado.
Ano passado quase foi, tá? Eu quase consegui, mas escapou na brecha.
E daí agora finalmente aconteceu. Está no ar o tão aguardado pelo Álvaro de Souza episódio sobre camisinha assassina. E é isso aí, eu espero que vocês gostem. E lembrando sempre que sexo protegido, por favor, viados, usem camisinha.
Ou PrEP, algum dos dois.
Os dois.
Os dois, de preferência os dois, galera.
Treze pintos, Sam! Enquanto eu estava no hospital, 13 coitados perderam 13 pintos. O que você acha disso, Sam?
Também não faço ideia. Quem vai saber? Viramos o maldito hotel de cabeça para baixo e não achamos nada.
É a camisinha, Sam. Eu estou lhe dizendo que aquela maldita camisinha e aquele hotel distribuem camisinhas para todo mundo.
Escuta aqui, me recuso a discutir esse assunto de camisinhas com você.
Mas nós precisamos falar nisso, Sam. Eu vi com os meus próprios olhos. Graças àquela porra de camisinha, eu perdi o meu testículo direito. E olha que eu tive muita sorte, merda!
Bom, eu vou fazer a introdução desse porque de 2 dias atrás para hoje... Eu enlouqueci, né? A gente tava dando desse dia a próxima gravação, a gente já tinha algumas ideias, só que a gente precisava de algo meio rápido, porque a gente tava um pouco sem tempo, né? Tinha um episódio maior pra outro dia. E daí o Álvaro soltou, né? Camisinha assassina. A gente tem que falar de camisinha assassina. E daí eu fui ver o filme. E ninguém... O Álvaro me avisou, mas não da maneira... Eu vou te dar o crédito aqui. Ninguém me avisou que esse filme era gay. Porque eu sempre vi esse filme sendo dito como, ah, camisinha assassina é muito gay. Só que o lance da gente e do nosso círculo social, os nossos amigos, que a gente sempre tá aqui falando no programa, que já participaram às vezes do programa também, os nossos amigos, eu sempre ouvi falar de camisinha assassina, porém, como um filme gay. Porém, ao longo de toda a minha trajetória enquanto cinéfilo de horror, enquanto gay, é que a gente sempre me foi fornecida informações muito díspares sobre esse filme e muito vagas, sabe? Era sempre na base do é tão ruim que é bom, é um filme bizarro, é um filme de uma camisinha assassina, é muito trash, foi distribuído pela Troma nos Estados Unidos. E sempre falaram muito, a camisinha assassina é um filme gay. Só que eu nunca entendi ele como... Né, a minha cabeça nunca ligou como um filme realmente gay. Era sempre gay, tipo... Faye Dunaway como John Crawford batendo na filha com um cabide gay, sabe? quando viram pra mim e falam, Luiz, esse filme é muito gay... E daí é tipo meio December. ou Madame Web, sabe? Luiz, esse time é muito gay. Você viu a entrevista novo da Dakota Johnson? É tipo isso, sabe? Então eu nunca fiz a leitura de que A Camisinha Assassina é um filme gay. E daí, pra minha surpresa, eu fui ver esse filme. E ele é gay, literalmente gay. Ele é gay, a trama principal envolve um detetive gay e um gigolô lutando contra uma camisinha assassina fundamentalista religiosa. E a gente vai descobrir um pouco mais sobre isso aqui. Mas, pra voltar um pouco no tempo, A Camisinha Assassina é um quadrinho. O Ralf Koenig é um quadrinista alemão que ficou muito famoso, principalmente na década de 80. Ele desenha até hoje. Ele tem várias obras, inclusive mais de uma foi adaptada pro cinema. Ele é um quadrinista gay e ele ficou muito conhecido por retratar o cotidiano LGBT alemão durante a crise da AIDS, principalmente, né? Muitos dos quadrinhos dele abordavam um pouco isso. Ele tem, inclusive, alguns que foram publicados no Brasil. Tem um bem famoso, uma série bem famosa dele, que é sobre um casal, e eles estão vivendo juntos. E depois, quando o casamento LGBT foi aprovado na Alemanha, ele fez um quadrinho sobre isso, né? Sobre, tipo, essas discrepâncias, essas diferenças entre o casamento hétero e o casamento gay. Enfim, o trabalho dele é muito interessante. E eu recomendo vocês procurarem um pouco, porque foi o que aconteceu comigo. Eu vi o filme e eu enlouqueci com o filme. A Camisinha Assassina é um filme lindo, é um romance muito bonito, é realmente muito bonito.
É muito bonito,
cena desse filme é real, emocionante e fofa. E no outro dia, isso foi quinta, a gente tá gravando um sábado, isso é importante. Isso foi quinta, eu vi o filme quinta-feira de noite. Eu terminei de ver o filme na sexta-feira, eu meio que passei o dia obcecando em cima do trabalho do Ralph. E daí eu descobri, né, das origens disso. A Camisinha Assassina é, na verdade, um quadrinho dele de 1987, chamada Condom des Grauens, que em tradução livre vira A Camisinha do Horror. E ela conta a história desse detetive chamado Luigi Macaroni, que está investigando o sumiço de paus em Nova York, né? Tem todo esse detalhe que esse quadrinho, ele é alemão, mas ele é meio que uma paródia dos noir americanos, então eles passam em Nova York, e ele tem toda uma estética que é essa grande piada desses filmes hipermasculinos noir de detetive. Tem uma narração, o detetive fumando o tempo todo. Ele nunca tira os óculos escuros, o Luigi Macaroni.
Ele tá fumando em toda a cena, principalmente lá de placas de não fume, inclusive no hospital, é ótimo isso.
E ele é um arquétipo de masculinidade, só que ele é um detetive gay e a piada é meio que essa, né? E A Camisinha Assassina também vai em contraponto um pouco à pandemia da AIDS, né, aqueles da AIDS que tava acontecendo nos anos 80. E um dos pontos em que ele fala da criação da Camisinha Assassina é que, como essa coisa, sexo era uma coisa mortal, ele falava também que tinha muito essa sensação de que se você fosse transar, você poderia morrer. Então você tira o fator do seguro, do sexo seguro, e o horror vem um pouco disso. É uma grande piada, mas também vai um pouco pra esses medos muito primordiais, né? Essa ideia de que se você for transar, seu pau vai cair fora. Basicamente isso. É uma coisa assim, é muito genitalista, é muito cis, mas era os anos 80, é bom a gente lembrar um pouco disso. E tem mais detalhes que a gente vai discutir um pouco disso, que transcendem um pouco a discussão também da cisgeneridade, que eu acho interessante, do quadrinho e do filme também. Mas enfim, o filme da Camisinha Assassina foi feito em 1996, quase 10 anos depois do lançamento. E ele é baseado na Camisinha Assassina, mas na continuação da Camisinha Assassina também. É baseado em dois quadrinhos que se chama Bis auf den Knochen, que em tradução seria, em inglês, ele é chamado de Down to the Bone, ou Até os Ossos. E se passa, acho que um ano depois da Camisinha Assassina, e o Luigi Macaroni, ele está investigando esse o doppelganger de um ator pornô que está engolindo homens gays pela cidade e cuspindo os ossos deles. Isso não tá no filme da Camisinha Assassina, mas muitos detalhes dessa história estão incorporados dentro do filme, principalmente na segunda hora. Se você viu A Camisinha Assassina, o quadrinho termina naquela parte da casa do Luigi em que ele e o Billy, o garoto de programa, explodem a camisinha com gás. Você lembra disso no filme? O quadrinho termina ali, e daí eles transam pra comemorar, e o Luigi, enquanto está comendo o garoto de programa, que ele tem um pau gigante, né, fica, né, parando o sexo pra falar: mas Billy, você ainda me amaria se eu não tivesse um pau? E ele fala: não, para, não, para! E, tipo, isso é a última cena do quadrinho. É ótimo. E alguns detalhes da segunda hora de filme, como, por exemplo, o colega dele, que vai pro bar gay disfarçado com o lenço amarelo. E a cientista maluca estão na continuação, que é o Até os Ossos. Enfim, foi produzido o filme da Camisinha Assassina. Ele foi lançado por causa da popularidade do Ralph. Ele foi, teve um grande lançamento na Alemanha. Ele não fez tanto dinheiro assim na abertura. Ele pegou umas boas críticas. E depois ele foi sendo passado para vários festivais. Uma das histórias de como esse filme chegou na Troma e ele se tornou um sucesso nos Estados Unidos é que essa produtora alemã mandava para festivais, tipo, uma caixa de fitas VHS, sei lá, umas 50 fitas, e falava, ah, escolhe 10 aí para passar no seu festival. Quando isso foi para um festival estadunidense, que eu não lembro qual que é agora, sinto muito, a pessoa que mandou as fitas falou pro curador, então, dá uma olhada no filme da Camisinha, que eu acho que vocês vão gostar. Quando ele foi pegar a fita na caixa, o filme da Camisinha não tava com a fita, né? O curador americano, estadunidense, teve que ligar pra Alemanha e pedir a cópia da fita. Eles mandaram. E esse filme foi passado e chegou na Troma. A Troma comprou, viu ali o potencial de sucesso dele. Comprou e mandou o filme pro Festival de Cannes. E o filme foi exibido no Festival de Cannes com uma camisinha gigante na entrada. E o resto é história. Estamos aqui 30 anos depois, quase 30 anos depois, falando de A Camisinha Assassina.
As pessoas sabiam se divertir antigamente, sabe? Whatever happened to fun? Nobody's having fun anymore. Então, eu tava brincando com os meninos falando que esse filme é meio que a minha história de origem. E se vocês assistirem ele, tendo em mente que eu vi com uns 12 anos, acho que muito da minha personalidade já fazia muito sentido. Mas é um filme que eu sempre quis falar aqui no podcast, porque é um filme que eu acho que ele é muito desconhecido ainda, sabe? Praticamente no Brasil. As pessoas podem conhecer a nível de piada, tipo, do nome ser um nome engraçadinho, da capa ser literalmente uma camisinha ensanguentada. Mas eu, sinceramente, eu conheci poucas pessoas que efetivamente viram. E, recentemente, lá fora, tá acontecendo um momento de redescoberta desse filme muito interessante. Acho que ano passado, se não me engano, foi quando ele foi relançado numa restauração em 4K e tudo mais. E tá vendo essa redescoberta do filme, que estão essa redescoberta dele como sendo um filme queer, né? Porque antes ele era só considerado um filme esquisito, né? A parte gay do filme tava entranhada na estranheza dele, as pessoas viram mais pra esse lado. E agora sendo visto como sendo esse grande filme de terror queer e tudo mais. Eu sou muito apegado a ele. O primeiro contato que eu tive com esse filme foi quando eu era criança. Eu já contei várias vezes aqui, eu era criança, eu lia muito Boca do Inferno, pra poder pegar dicas de filmes lá. E eu lembro que ele tinha um texto sobre o Camisinha Assassina, é um texto bem elogioso. E assim, eu, um pequeno gay no armário, li a crítica que escrevia que tinha personagens gays, eu imediatamente fui atrás, né? Eu precisava disso pra mim. E eu baixei ele no Mega Upload da época, o falecido Mega Upload, quem lembra? Isso é marcador de idade.
Nossa! É verdade.
Eu baixei, tipo, era um blog que tinha um link pro Mega Upload, que tinha a legenda em português embutida e tinha a marca d'água do blog no topo ainda. E eu vi esse filme com, tipo, lá com os meus 11, 12 anos, eu vi muito novo. E eu lembro que marcou muito, né, obviamente, que eu queria ver pela esquisitice, porque eu tava na minha fase cinéfilo de esquisitinho, eu gostava de Vingador Tóxico, esse tipo de coisa, eu gostava de outras coisas da Troma também. Mas, realmente, o que ficou comigo foi justamente o lado gay do filme, porque nesse momento da minha vida, eu tinha tido muito pouco contato com narrativas LGBTs até aquele ponto. Eu tinha visto O Segredo de Brokeback Mountain escondido da minha família, nos doitões que passam na Globo. Que acho que esse foi o primeiro filme gay que eu vi, porque causou um impacto enorme. Eu tinha visto o Rock Horror Picture Show, que acho que eu vi no mesmo ano, inclusive. Um grande ano pra minha vida. Eu tinha visto Rock Horror já no Telecine, uma vez que estava passando. E aí eu vi esse, e me causou um impacto muito grande, porque é um filme muito interessante na forma como ele representa a questão LGBT, né? O Luiz já comentou um pouco por alto a narrativa, mas é sobre esse policial que tá investigando as castrações, e ele se apaixona por um garoto de programa, e um dia eles e o garoto de programa vão transar, e a camisinha ataca o pinto dele, só que o pinto dele era tão enorme que ela não consegue, então ela acaba só mordendo e arrancando uma bola e some. E nisso a polícia começa a achar que foi o garoto de programa que fez isso, e ele vai investigar o que aconteceu pra poder tentar limpar a barra do garoto de programa, que vai a pouco os dois desenvolvem romance e vira uma relação. E tem um caminho, uma coisa muito interessante desse filme, que esse filme, ele podia... Por essa narrativa, eu estava achando que ia ser uma coisa meio Zorra Total, a primeira vez que eu fui assistir. Seria uma coisa meio, tipo, sei lá, olha a faca, sabe? Aquela... Muitos estereótipos de personagens gays e eles sendo a piada. Sendo que não é o caso, sabe? Tipo, eles... São um fio narrativo e o filme inteiro vai girar em torno de pessoas são consideradas marginalizadas. Tanto o Luigi, que é o namorado dele, quanto também uma personagem trans que tem na história, que é a Babette. É, vários trabalhadores sexuais estão envolvidos nessa história. E é um filme que, revendo ele enriquece muito pra mim, porque eu vejo ele... Primeiro eu consigo entender melhor a questão da AIDS no filme, né? Que é muito chamativo quando você vê dessa forma. É, sexo seguro era um conceito muito recente nesse período ainda, né? E a camisinha é o maior símbolo do sexo seguro e da crise da AIDS também, dessa forma, né? Hoje em dia, sexo e camisinha se tornaram meio que um sinônimo, só que naquela época foi uma coisa que foi construída, né? É, até os comentários estão ali, mas acho muito interessante a forma como o filme vai ter toda essa jornada do Luigi, que é esse personagem durão de forma quase caricata em vários momentos. Mas essa jornada dele... Não se descobrindo uma pessoa gay, mas aceitando ele mesmo como sendo parte dessa comunidade. Porque no começo ele é uma pessoa... Ele sabe que ele é gay, tá trans ou coisa, não tem problema nenhum com isso. Mas ele claramente tem uma distância entre eles e essa pessoa que ele considera como sendo os outros, né? Essa pessoa que ele claramente considera sendo uma espécie de ralé no começo, em parte por causa do trabalho policial dele. E ao longo do filme a gente vê ele não só se afeiçoando, mas percebendo que ele tem muito mais em comum com eles do que com esses outros figuras heterossexuais da corporação policial. E para um filme de comédia com uma narrativa que parece tão abestalhada, eu acho que ele vai lidar com questões queer muito complexas de forma muito interessante, sabe? O trabalho sexual é abordado de forma que eu acho muito interessante no filme. O filme tem uma defesa de trabalhadores sexuais que é muito curiosa, é muito interessante também. É, e o filme também, dessa forma, ele abraça muito essa ideia da necessidade de uma união entre essas figuras marginalizadas. E o filme faz questão de muito veementemente criticar extremismo religioso e homofobia e essas coisas, né? É um filme que eu quero muito que isso seja redescoberto, porque é um filme tão maravilhoso, sabe? Eu realmente espero que isso pelo menos instigue ouvintes nossos a assistirem ele.
Eu acho que o grande trunfo do filme que mais me pegou de surpresa, realmente, é porque, como eu falei, ele tá muito nessa mítica do tão ruim que é bom, o filme trash dos anos 90, a camisinha assassina. Ele é muito honesto. Eu acho que isso que mais me pegou. Tudo que ele faz, todos os sentimentos, tudo que ele aborda, é com uma honestidade muito séria. Não é um filme sério, ele é um filme muito besta. Me lembra muito os primeiros trabalhos do John Waters, de surpresa, por ser muito honesto. Eu acho que tudo que ele tá falando ali vem de dentro. E é um trabalho muito bonito por causa disso. E muito singular também. É um filme dos anos 90, sabe? É um filme que dos anos 90 que trata trabalhadores sexuais com muito mais respeito do que coisa que tá sendo hoje em dia.
É, eu acho que é aquela coisa, às vezes, da paródia que vem as formas mais genuínas, né? E mais honestas e sinceras de representação ou de homenagem, né? Porque existe muito essa lógica da subversão. Mas esse filme é muito específico a maneira que eles executam tudo. Fiquei muito fascinado com isso. Essa foi meu primeiro contato também com o filme, para além do tipo, o filme Camisinha Assassina. É o filme que a camisinha tem dentes e arranca paus dos caras, sabe? Tipo, era isso todo o conceito que eu tinha na minha cabeça. Então eu fui pego muito de surpresa assistindo o filme, por todos esses contextos, além dele ser muito bom. E assim, eu acho que existe uma... Eu acho que existe uma ideia, né? Um preconceito em relação a filmes que são considerados trash, muito específico, assim, dentro da mentalidade popular, né? Tipo, esse filme também foi distribuído pela Troma, mas ele não foi produzido pela Troma, né? Então, existe um certo padrão para esses filmes. Filme trash. Eu já assisti alguns da Troma e eu esperava certa coisa, só que eu fiquei surpreso. E assim, não que isso fale sobre a qualidade desses outros filmes também, né? Mas existem aspectos em relação a limitações de orçamento e, enfim, vários contextos que vão contribuir para esses filmes terem certos aspectos que são mais pobres, ou enfim, mas isso não muda nada a execução, a visão artística por trás desses filmes e, enfim, as coisas que eles vão se tornar durante a produção e pós-produção, quando ele entra em contato com o público, isso é, enfim... É irrelevante. Mas eu queria dizer que eu fiquei muito surpreso o quanto esse filme ele é bem feito. Ele é um filme que, na visão popular, é um filme muito trash. Ele é bonito, ele é muito bem feito, ele é muito bem dirigido. Ele é muito bem rebuscado, sabe? Tipo, eu fiquei pensando, esse filme é basicamente algo que o Frank Henelotten faria se ele tivesse um orçamento relativamente grande, sabe? O cara nunca conseguiu trabalhar com um orçamento muito grande, assim. Mas se ele tivesse, ele teria executado uma coisa assim. Porque ele é muito bem rebuscado, ele é muito bem concebido, ele é muito bem filmado. Eu quero falar um pouco sobre isso depois. Mas isso me pegou muito de surpresa, juntamente com a própria, todo o contexto do filme, né? Os personagens, toda essa ideia de criticar essa marginalização, e tem esses paralelos com a epidemia, a crise da AIDS. Então eu fiquei muito fascinado por toda a construção, porque ele vai parodiar muitos elementos da cultura americana, ele vai parodiar esse gênero, esse estilo de filme noir. Ele vai ter esse protagonista principal, que é esse policial, que ele é meio niilista, e ele tá sempre narrando as coisas a partir desse ponto de vista dele, né? Ele é meio desonrado, né? Tipo, esse policial, esse detetive, que ele não tá no alto da carreira dele mais. Plus, ele é italiano, e é por isso que o nome dele é Luigi Macaroni, sabe? Tipo, eu acho isso incrível.
Ele parando tudo poder falar sobre não, porque lá na Sicília, minha nona...
Sério,
se
sério.
Se você conheceu qualquer pessoa que é, abre aspas, italiana, tem uma avó que, abre aspas, é italiana, é assim.
Sensacional. Ele olhando pra uma foto, tipo, sabe, de um calendário, falando, não, porque isso parece as fazendas da casa da
minha. Aí é muito
aquela
bom.
Poção,
muito... Para... Ele é muito querido.
Aquela poção do poderoso chefão que se passa na Sicília, sabe, quando...
Sim!
Vai falar, é basicamente isso.
Sabe o que eu gosto muito do Luigi Macaroni? Porque a primeiro olhar, ele não parece um personagem muito gostável, um personagem que eu iria gostar. Porque ele é muito, tipo, estereótipo de detetive masculinizado. E eu não gosto, eu não sou muito maior fã desse tipo de personagem. Não me apego tanto a esse tipo de personagem. Só que ele vai crescendo ao longo do filme. Tipo, logo de cara você já tem o choque do policial machão e o que ele vai fazer logo depois. E ele vai crescendo. E ele é um querido, é um personagem maravilhoso. ele é muito amável.
Existe muita complexidade dentro dele, dentro desse filme, que eu acho que não se dá tanto crédito ou sequer se espera, né, desse tipo de filme. E volta pra isso, né? E daí, dentro do filme tem várias essas camadas, assim, de sátira dentro da própria cultura americana, dos valores, a moral, a questão política. E eu acho isso muito fascinante porque tem um aspecto muito específico desse filme, que é esse filme é alemão, ele se passa em Nova York, tem personagens americanos, mas todo mundo fala em alemão. E não é questão de redublagem, não é questão de filme italiano, sabe? Eles realmente falam em alemão.
Aquele vídeo da Inês Brasil... A Inês Brasil falando alemão.
Eu amo que o presidente tá falando em alemão.
O presidente tá falando em alemão, tipo, é tudo em alemão. Eu acho que isso adiciona uma camada, assim, de sátira ao filme. Porque tudo é muito escrachado em relação à visão da cultura americana e o quanto tudo é ridículo, sabe? Esse fundamentalismo da religião com a política e tudo mais. A própria força policial de Nova York americana, a maneira que eles agem. Lembro também Cruising. Esse filme parece uma paródia de Cruising. É engraçado. Mas eu fiquei muito fascinado com quanto ele é realmente muito bem executado. E eu sei que... Eu fui dar uma pesquisada depois. Eu sei que até pouco tempo a versão que tinha disponível era uma versão que era 10 minutos menor. E daí eles lançaram, remasterizaram e lançaram a versão do diretor, né? Que tipo, tem 10 minutos a mais e é muita coisa que foi cortada, sabe? Eu gostei muito de ter essa experiência completa, porque é um filme que ele funciona muito bem, ele é muito bem escrito, tipo, toda a estrutura dele. E eu acho que ele vem muito pra quebrar essa ideia de filme trash, é um filme pobre. Tipo, os efeitos são práticos, eles são bons, a camisa, tipo, é ridículo. Mas a camisinha é muito bem feita.
O stop motion da camisinha é muito bom.
O stop motion é bem feito. Tipo, fun fact, o H.R. Giger, o criador do visual do Alien... consultou esse filme pro visual da camisinha. Então, tipo, vocês têm noção disso? É excelente, é tão especial.
Fun fact 2. O Ralph Koenig, o quadrinista, ele escreveu o filme, mas ele não gostou do resultado final. E depois ele disse, os efeitos visuais estão ótimos.
É excelente, sabe? É excelente. Esse filme, ele vem muito pra quebrar essa ideia. Eu espero que a gente contribua de alguma forma pra essa revisitação em massa, assim, desse filme. Porque é um filme que ele merece ser muito mais lembrado e mais discutido, e principalmente mais discutido dentro dessas bolhas E fora das bolhas também, mas dentro desses ciclos.
É um filme que merece ser levado a sério.
Ele merece ser levado a sério.
Eu não aguentava mais chegar nas pessoas e falar: nossa, eu adoro o filme Camisinha Assassina, as pessoas acharam que eu tava zoando, quando estivesse falando, sei lá, meu filme favorito é Sharknado, sabe? Não é isso! Não é isso!
Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu acho muito interessante isso, sabe? Porque esse filme, ele realmente parece esse tipo de filme que é uma piada só. Sabe, tipo Sharknado, tipo Mega Tubarão, sei lá, tem uma porrada de filme que tá saindo ultimamente que é basicamente construído em cima de uma piada, e daí eles fazem duas horas dessa piada e você percebe que essa piada não é tão engraçada.
Velocipasto,
talvez ela nem sequer foi, sabe, um dia assim, quando ela era só uma piada, sabe? E esse filme é o contrário disso, é sensacional, ele não se deixa limitar dentro disso. Ele vai construir um cenário, uma comunidade muito interessante de personagens. Ele tem um carinho muito grande por essa comunidade. Para além da construção dessa dinâmica do próprio protagonista, o protagonista com o twink dele, que é basicamente o que é referente a não é um filme fatal, mas tipo esse interesse amoroso, que era sempre essa mulher muito sensual, com um protagonista que era atormentado e etc. Ele vai fazer esse contraste e é muito lindo. É muito fofo eles dois, eu quase chorei no final, depois eu falo mais disso.
É lindo esse casal.
Também ele vai construir toda essa gama de personagens que eles são muito interessantes dentro desses cenários, desses ciclos, dessas comunidades que estão muito marginalizadas, sem um pingo de julgamento. É tudo muito colorido, é tudo muito, muito cheio de vida ali, sabe? Tem personagens muito diferentes. Existe, a gente pode fazer um certo debate em relação a essas representatividades, principalmente em relação a personagem trans do filme, que talvez seja a coisa assim, mais a ser debatida em relação a isso. Mas ainda assim, dentro do escopo geral, é uma forma de representação que era muito progressista, é muito positiva para a época. E até hoje, sabe? Para além disso, como o Álvaro falou, a maneira que ele vai tratar os trabalhadores sexuais dentro desse filme, o pessoal que frequenta os bares de leather e BDSM, é tudo muito respeitoso, é tudo muito gentil. E quando você vai botar em perspectiva justamente o contexto da época, a crise da AIDS, é um filme... Eu queria muito estar na sessão que esse filme foi exibido em Cannes. Eu queria muito estar lá.
Eu acho que, tipo, isso... É muito interessante a gente questionar o próprio selo de trash, né, de um filme. Porque esse filme, ele escaparia por várias razões, né? A produção dele é uma produção que é muito polida, os atores são todos muito bons, os efeitos são muito bons. Eu sinto que o trash é muito utilizado de uma forma como sendo tudo que foge um pouco do que seria o bom gosto é colocado dentro dessa caixa, sabe? E ela pode ser muito limitante às vezes, sabe? Eu gosto de filme considerado trash em vários casos, né? Eu sempre, tipo, me refiro como sendo um fã de ser uma trash, que hoje em dia eu questiono muito a própria existência desse selo, sabe? Porque... Nesse caso, por exemplo, ele coloca o filme dentro de uma caixa que limita pessoas de terem acesso a ele, sabe? É um filme que vai ter acesso por pessoas que gostam de filme, podreira, trecheira, etc. E vai limitar acesso de... Eu sinto que ele afastaria talvez pessoas que poderiam apreciar muito ele também, sabe? Ia falar alguma coisa. Ah, em relação aos personagens, acho que uma coisa que, desde que a primeira vez que eu vi, eu revi ele várias outras vezes, eu sempre tenho uma questão com o personagem da Babette, né? É uma personagem que, pra dar um contexto, ela é uma personagem trans que, antes de fazer a transição, ela era uma colega de trabalho do Bob... Bob é o nome dela. Ela é uma colega de trabalho do Luigi. Ela trabalhava com o Luigi dentro da delegacia, aí os dois transaram... Ela se assumiu não apenas como... Inicialmente como uma pessoa gay, depois como uma pessoa trans e acabou virando uma prostituta dentro desse motel onde a maior parte da ação do filme se passa. E o primeiro contato com ela é um contato tanto não muito agradável, eu diria. Porque, tipo, é um personagem que a princípio parece muito caricato de forma ofensiva. Da primeira visão, é essa personagem que... De uma pessoa com o peito peludo, barra pra fazer... E de peruca, e de roupa feminina. Então parece muito algum estereótipo, sabe? De extrema-direita quase, sabe? Mas imagina muito caricato de que seria uma pessoa trans. Mas acho muito interessante a forma como ela é construída ao longo do filme. Porque a passagem que ela, junto com o Luigi, ela vai se humanizando ao longo do filme. De forma que eu acho muito interessante. Ela tem um arco completo nesse filme que... até hoje é meio raro esse personagem trans secundário sendo um arco próprio. Que até toda essa narrativa dela ser apaixonada pelo Wade e todo o plot dela ser ela sendo... Ela se desvencilhando do passado dela e do Luigi ao longo do filme. Tem uma coisa meio triângulo amoroso rolando entre ela, o Luigi e o Twink. E o Luigi também tem uma... Acho muito interessante a relação dele com ela, que no começo é uma relação muito desprezo, né? Tipo, ele despreza muito o que ela se tornou, coisa do tipo. É, mas ao longo do filme, justamente nisso dele... E se entendendo enquanto mais em comum com essas pessoas rejeitadas do que com as outras que se identificava anteriormente, a relação dos dois muda completamente, sabe? É muito interessante os caminhos que vai tomando. É, no começo do filme, ele insiste em ficar chamando ela pelo nome morto, e ao longo do filme ele vai, tipo, aderindo a chamar ela pelo nome social agora, e depois, tipo, os dois começam a ter realmente uma relação de amizade muito forte. É, você toma essa relação de amizade. Eu acho muito bonito e muito complexo essa relação tratada ao longo do filme, sabe? Eu acho que existem coisas a serem criticadas, sabe? Ainda assim, é um homem cis fazendo a personagem trans e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que tem uma coisa muito interessante na forma como essa personagem é tratada ao longo do filme. E ela é muito diva também. Eu adoro a cena. Me marca muito a cena dela cantando... É Killing Me Softly que ela tá cantando na cena do que eles estão transando?
É, não. Killing Me Softly toca depois. É outra música que eu fui pesquisar.
Essa
música
Kiss Me Tiger. Rapaz, assim, né? Muito bom. Tá fazendo lip sync enquanto os dois estão transando no elevador.
Nossa, essa cena é perfeita. Eu amo... Quando eles saem do elevador e daí tá todo mundo lá parado na portaria que tava esperando pra entrar no elevador, eles destroem o elevador transando. E o elevador explode. E daí quando eles saem, eles ficam bravo!
A gravata daí tá reta, sabe?
Tá reta. Eu adoro essas piadinhas visuais do filme, que é outro aspecto que eu gosto muito e vai falar muito sobre como esse filme ele é rebuscado. A produção dele é muito rebuscada. Ele é um filme. Que é executado muito, tipo, eu acho que ele vai muito contra esse negócio de trash, porque trash, assim, se você for pegar essa ideia do que é um filme trash, é esse filme que ele é pobre devido a alguns aspectos, né, tipo de produção, ele foi filmado com poucos recursos e etc, sendo que o Camisinha Assassina, ele é muito rico. E eu acho que uma das coisas que é mais interessante é como ele vai traduzir essa linguagem dos quadrinhos para o movimento, a ação, a câmera, né. E é tudo muito bonito, isso vai além dos próprios movimentos da câmera, da edição, para a direção de arte, o figurino. Eu adoro, os personagens têm detalhes muito específicos deles. É, eu gosto como a câmera ela vai se movimentar, como ela vai usar a nudez e como ela não vai usar a nudez. Eu lembro que tem um movimento que eu achei muito bom, que é na cena da a primeira vez que o Luigi vai transar com o Billy, que acaba culminando no fatídico ataque, que ele perde uma bola. É, e daí a câmera, a camisinha ela pula pra debaixo do balcão, da cômoda. A câmera vai acompanhar ela, mostrando eles dois na cama. E à medida que eles vão se levantando e os dois estão pelados, a câmera ela vai se movimentando pra esconder, né, tipo, a nudez frontal deles. Fracos, covardes, mas ainda assim é executado de uma maneira muito interessante visualmente. É, então ela vai fazer um jogo de câmera muito, muito bacana lá dentro do isso. Eu acho que isso vai se repetir de outras maneiras, umas escolhas de estilo e criativas que eu acho muito interessante dentro do filme. Eu gosto como eles vão pegar esses códigos que é muito de quadrinho pra colocar dentro do filme, dentro dos personagens. Eu lembro que tem uma cena que corta pro personagem asiático, que ele é meio que um dos capangas da vilã. E ele tá usando um óculos muito específico, que é dois triângulos invertidos. E é um tipo de óculos muito específico, sabe? Você consegue imaginar aquilo dentro de um quadrinho e eles vão traduzir isso pra tela. E é muito lindo.
Tem um momento que um personagem... É a chefe nova do Luigi, se não me engano. Ela é uma general. E ela faz uma caneta pra alguém e o cabelo da pessoa arrepia, sabe? Igual o Looney Tunes, sabe?
Sim. É muito bom, é muito bom.
É muito cartunesco tudo no filme. A minha única reclamação pra ele é um pouco disso, assim. Tipo, já é um filme sobre uma camisinha assassina, metade dos personagens são LGBTs. Eu acho que podia ter mais nudez nele. Eu acho que é um filme que ele se beneficiaria um pouco mais. Talvez um no frontal de alguém. Mas eu entendo que é tricky, sabe? É difícil. É, já tá lidando com muitas coisas que... escandalizariam fácil ou impediriam esse filme de existir. E o que a gente tem já é meio que um milagre, assim, mas eu queria que fosse lá. Principalmente porque o quadrinho, ele é mais explícito. É muito explícito. Inclusive, a cena de abertura é diferente no quadrinho. Tem o lance, porque o filme abre com esse professor tentando abusar de uma menor de idade e tendo pau comido, né? E isso tá no quadrinho, mas a cena de abertura do quadrinho é diferente. Vocês pegaram pra folhear?
Eu li o começo. É muito escandaloso.
Você leu o começo?
Aquele começo.
É um garoto de programa que chega, tipo, totalmente catatônico em casa, falando com... Eu não entendi se era a namorada ou só a amiga dele.
Acho que é uma namorada. Acho que é uma namorada.
É, a namorada dele, que é uma travesti prostituta também. E ele tá completamente catatônico, assim. Ele fala, ah, eu tava com um cliente, o cara tava me comendo. E daí, durante, ele, tipo, só começou a gritar. Só que eu não parei de sentir. E daí eu olhei pra trás e ele tava, tipo, sem pau, todo ensanguentado, e eu ainda tava sentindo. E daí eu só vim andando até aqui, e o pinto dele ainda tá na minha bunda. Aí ele vai pro banheiro e ele caga o pinto do cara, e a camisinha tá presa no pinto do cara. E daí a camisinha pula da privada e come o pau dele.
Quem nunca, né?
Carnaval aí, sabe? Escutei três histórias assim. Não, eu fico imaginando... Eu imagino essa história na mão do René Lotter seria a coisa mais grotesca do mundo, sabe? Seria uma coisa
é,
tipo...
É, o quadrinho é grotesco. Ele vai mais longe em algumas coisas. Ele é mais sexualmente explícito também. Você vê o sexo... Realmente, ele desenha o sexo acontecendo. Ele desenha os paus e tudo. Tem um detalhe interessante que na cena que ele leva o Billy pra casa, que é mais pro final, no quadrinho, né? No filme é mais pro meio. Eles realmente transam. Começam... Não, é logo no começo, desculpa. É na cena que ele encontra o Billy pela primeira vez, que inclusive no quadrinho ele não tem nome, o personagem do Billy, ele só chama de tipo, de gigolô, menino novinho, assim. É, Billy é o nome do autor pornô do segundo volume, que foi incorporado aqui, que é o par romântico dele no segundo, enfim, não importa. É, a cena que eles se encontram no começo, que ele mostra o pau de 32 centímetros, e é muito legal no filme, porque é só uma sombra.
É uma sombra enorme, subindo na...
É, vai, tipo, fazendo um eclipse na cara dele. Primeiro, que como adaptação, é quase que literal, assim, os diálogos são iguais, se você pegar o filme e a tradução do quadrinho, que eu li em inglês, né? É quase que a mesma coisa, só que no quadrinho eles realmente iniciam o ato, não é interrompido pela camisinha. E o Billy, ele bota a camisinha preta no Luigi... E ele começa a fazer um oral no Luigi com a camisinha. Então tem, tipo, essa preocupação de mostrar isso também, né? Que, tipo, o sexo é, protegido, ele não é só penetração. Tem, tipo, o sexo oral tem que ser com camisinha também. Ele meio que faz isso no quadrinho.
Uhum. E eu gosto também o quanto o filme, ele é muito plural em questão... Porque tem, a questão sexual do filme é muito central, né? Tipo, é o motivo central do filme. E eu gosto o quão plural é os atores em questão disso. Tipo, ah, podia ter mais nudez, podia, mas... Tipo, o Luigi, ele vai completamente contra essa ideia do policial, que enfim, esse tipo de personagem era sempre interpretado pelos maiores galãs de Hollywood, e ele, esse cara completamente normal, parrudo, baixinho, gordinho, sabe, gostoso, ele é muito gostoso, aquele cara é muito gostoso, eu gosto que tem, tipo, muito isso, tem, tipo, tem ele, daí tem o Billy, que é esse twink padrãozinho também muito gostoso. E daí tem, por exemplo, o personagem que é o amigo dele, que ele engana pra ir disfarçado dentro da... Que é esse cara magrelo, sabe? Tipo, tem uma certa pluralidade de representação ali desses corpos. Eu gosto como o Luigi, ele... tipo, não existe nenhuma questão em relação ao corpo dele, sabe? Ele aparece pelado muitas vezes durante o filme, ele aparece sem camisa muitas vezes durante o filme, e não é uma questão, sabe? Assim como a sexualidade dele também não é uma questão. Eu acho isso muito interessante, a maneira que ele vai lidar com várias camadas desses personagens me soa muito progressiva para aquela época, sabe? Até hoje. E não é didático. Tipo, eu acho que o didatismo do filme tá em momentos muito específicos e que eu acho que cai bem. Até aquele final, o discurso final, por mais verborrágico que seja, eu acho que existem umas coisinhas na fala, o jeito que ele vai silenciar o próprio discurso dele com a narração e daí ele vai fazer umas piadinhas, eu acho que quebra um pouco esse didatismo. Então eu acho que o filme ele é didático quando ele precisa ser didático. Os, nossa,
os anjos apareceu no fundo.
É lindo, é lindo. É lindo, tá? Aquele negócio é lindo. Me bateu um pouco forte, sabe? Tipo, ele tá fazendo todo esse discurso sobre como a comunidade ela não merece morrer. E daí começa a aparecer anjos atrás dele, sabe? Tipo, viado. É muito uau, bonito. Né? É muito uau, sabe? Cinema, sabe? Cinema. Ah, é muito bom esse filme, muito bom.
Cara, eu amo a cena da... Tem uma paródia de Psicose, né? Naquela cena do chuveiro. Mas eu adoro. Eu adoro toda a palhaçada que vira a escalação da camisinha. E sei lá, eles enganam ela pra achar que o cabo de gás é o pito dele. E aí ele fala pra ligar o gás e poder tipo, explodir ela. Aí ela aí solta a porra da manivela. Ela vai entregar pra ele. Ah, essa cena toda é uma palhaçada que eu amo demais. Esse filme ele dosa muito bem essa coisa do vulgar, que tem humor muito vulgar também. Com essa coisa muito pastelona também. É muito perfeito essa dosagem que acontece ali.
Essa paródia com Psicose também tem umas próprias camadas de subversão.
Porque é a personagem trans que tá nisso.
A personagem trans de novo, né? Só que dessa vez é um cara dentro do banho. E a maneira que essa cena vai se desenrolar depois, ele discutindo o relacionamento deles, é muito bacana. Mas eu gosto muito da cena do presidente também. Lá pra lá de
Deixa Filme
tem esse candidato a presidente. Que... esse candidato a presidente se chama Robert, só que o apelido dele é Dick, né? Ele acaba sendo atacado pela camisinha e ele vira um nuco. E daí aparece no jornal Dickless Dick, né? E isso arruina completamente a campanha dele presidencial, porque ele era um candidato republicano que ele vai votar pelos... defender os direitos morais da família americana e do conservadorismo. E quando ele é masculinizado desse jeito, ele perde todo o poder dele. Esse filme tem muitas discussões interessantes em relação a essa questão da castração. Com a emasculação e questão do poder dentro dos Estados Unidos. E eu acho que, de novo, volta para aquilo. Ele ser uma visão alemã da cultura americana... potencializa muito isso. Eu acho que ainda alguns pontos seriam feitos se esse filme tivesse sido feito nos Estados Unidos, se o Frank Nolte tivesse feito, né, hipoteticamente, ou algo do tipo. Mas eu acho que essa visão estrangeira sempre acentua muitas coisas específicas e pequenas nesse tipo de produção. É uma coisa meio tipo a visão do Paul Verhoeven, sabe? O Paul Verhoeven dirigiria esse filme.
Eu ia falar.
O Paul Verhoeven dirigiria esse filme.
Eu adoro todo esse segmento do não é um presidente, é um candidato à presidência, se não me engano, né? Tipo, tá até uma época de eleição. E acho interessante justamente a forma como ela conversa, né, com toda essa questão da crise da AIDS, né? Porque enquanto é um problema que afeta apenas prostitutas, homossexuais, travestis, coisas do tipo, é considerado apenas um problema menor. Mas na hora que atinge esse cara, diretamente está num problema da sociedade inteira, sabe? Aí a polícia tá envolvida, aí tá manchete de jornal e tudo mais. É, não é um pouco sutil, né, a coisa que tá falando, mas acho interessante como o filme tá lidando com isso. Até porque, em parâmetros de crise da AIDS, o Reagan só foi comentar sobre a AIDS depois que amigos pessoais dele começaram a morrer, né? Um deles sendo o Rock Hudson, por exemplo. Então, assim, na verdade, nem quando o Rock Hudson morreu, ele chegou a comentar, o que foi uma coisa que afetou ainda mais. Mas eu acho interessante uma coisa que você vai fazer esse comentário, né? Sobre tipo, como... eles têm vidas que são descartáveis, né? Eles têm figuras que são descartáveis. E isso reforça ainda mais... É todo o discurso do filme. Eu não sei até que ponto ele também tá conversando com a questão alemã. Sinceramente, eu não entendo tanto assim. Não entendo nada, na verdade, de como seria a Alemanha durante a crise da AIDS ou a questão de metade da Alemanha.
Ouvintes alemães do Skeleton.
Se você sabe, por favor.
Comenta aqui. Se você esteve em Berlim entre 1983 e
1996. Mas. Acho que existe um caráter meio universal na forma mais abrangente, como esse filme vai falar sobre isso também, né? Sobre esses grupos marginalizados, sobre como as pessoas. Esses grupos sendo afetados. Não existe uma importância dada tão grande a eles, né? E principalmente como eles são alvos muito frágeis, né? Alvos não frágeis, não, né? Como são alvos muito suscetíveis a esses malucos religiosos, né? Tipo, é interessante como o filme frisa muito que, no final das contas, não é culpa de ninguém ali. A culpa é justamente do fanatismo político, religioso e tudo mais. Ela fala que eu adoro o discurso de vilã no final, que ela fala que Jesus vai descer num avião no, às 12 horas, meio-dia, no aeroporto. A Baby do Brasil no trio da Ivete, sabe? Ela tava desse jeito.
Ô, mas é tal apocalipse, né?
Ela é extremamente ministra Damares com aquela personagem.
Eu acho muito interessante toda essa posição dessa personagem, que ela só aparece lá pelas tintas do filme, literalmente no final, sabe? E eu acho muito interessante toda essa cena do discurso, esse embate dela com o Luigi. Porque tem elementos muito interessantes, como esse filme vai expor da maneira mais escrachada possível toda a idiotice desses esses pensamentos religiosos e que eles vão tentar... que são muito higienistas, né? São pensamentos muito higienistas. E daí eu acho interessante como ela vai colocar no mesmo balaio a questão da contracepção. Porque não é só a questão de ser gay, é a questão de ser hétero e usar camisinha também, sabe? Porque vocês estão aqui pra procriar e essa é a questão do filme. E eu acho um detalhe particularmente muito engraçado que ela tenha criado uma camisinha extra mega grande só pra conseguir arrancar o pau do... o pau do Luigi.
Porque é uma ofensa ele não tá usando isso pra procriar, sabe?
E eu adoro que ela chama o pau do Luigi de pau de Babel. Tira esse pau de Babel pecaminoso pra fora, sabe? Ela fala assim...
O ouvinte já sabe como se referir ao João quando encontrarem ele ao vivo.
Sem comentários. Sem comentários.
Nossa, muito bacana. Que merda, cara. Eu não sei como continuar depois dessa.
Eu tô vermelho.
Bom, e esse foi o escudo
do Samar. Well.
Esse filme, pra você aí, ouvinte, que talvez não seja tão afim de terror assim, esse filme também é uma ótima comédia romântica, eu falo isso sinceramente, sabe? Tem muito esse pedido de, ai, comédias românticas LGBT, etc. Geralmente elas são horríveis, elas estão saindo. Esse é uma ótima, sabe? Ele vale muito a pena. A relação dos dois é muito bem construída, e é muito fofa e quirky os dois. É a primeira vez quando o Billy vai atrás do Luigi no apartamento dele e fala que quando ele é apaixonado pela pessoa, ele não cobra, uma parada assim. É muito fofa e a partir daí, os amantes dois é muito lindinho.
É muito lindo.
O final do filme pega muito.
Lindo. Nossa, lindo. Sério. Eu tô passando por dias muito emotivos, eu tô um caco, sabe? Chegou no final do filme, eu tava lacrimejando. Ele falando que ia levar ele pra Sicília pra conhecer a mãe, a nona. Eu fiquei, gente...
Você não precisa fingir que é virgem. É muito bom essa parte.
Sim.
Pra começar, quero livrar a cidade de Nova York.
Livrar de quê?
Das prostitutas e dos homossexuais.
Eu não entendi.
Não, está escrito na Bíblia. A profecia diz com toda a clareza. Em 31 de dezembro de 1999, a profecia vai se realizar pontualmente. E eu estou servindo de instrumento para a realização da profecia. E a utilidade dessas camisinhas será a de trazer o homem de volta para a moralidade. É preciso acabar com a perversão. Precisamos voltar a levar vidas puras e limpas. E eu fui escolhida para isso. Eu vou acabar com os donos de prostíbulos e com mulheres que vivem vida impura e com os homossexuais, as casas de perversão, todos vão se tornar puros!
Bom, pessoal, e é isso. Esse foi o Esqueleto Normal sobre Camisinha Assassina. Vocês sabem o trabalho que vocês têm que fazer. Recuperem esse filme, assistam esse filme, recomendo para seus amigos. Você encontra no YouTube, tem uma versão dublada no YouTube. E em qualquer outro lugar da internet é um pouco fácil de achar a versão remasterizada. Qualquer drivezinho tem por aí. Esse foi o Esqueleto Normal e você encontra a gente em qualquer rede social com @esqueletosgays. E você pode conferir também o nosso site, que é esqueletosnormal.com. Se você gostar do nosso trabalho e quiser ajudar a gente a sempre crescer, você pode conferir o nosso apoia-se, que é apoia.se/esqueletosgays. Você também encontra a gente em qualquer rede social com @esqueletosgays. E você me encontra com @machadolue no Instagram.
Bom, foi muito especial pra mim gravar esse episódio, espero que tenham gostado. Se quiserem me seguir no Twitter, @gayracula98, Instagram, gayracula_.
Aí eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, @netodojo, no meu Letterboxd também é o mesmo usuário. E arroba Joneta, _39 no Instagram. Se vocês jogarem lá e não tiver, é porque eu desativei. Enfim, não tô com saco pro Instagram.
É a Selena Gomez, sabe?
É, pois é. Me siga no Twitter, sabe? Eu sou muito verborrágico lá. No Instagram eu tô sem saco. E eu tenho também uma conta profissional. É, eu sou designer, faço posts de filme. Se vocês quiserem me seguir lá, é @nhib_design, tanto no Instagram quanto no Twitter.
Bom, pessoal, mas ainda dentro do tema, eu queria aproveitar o nosso podcast, porque o Esqueletos no Armário, além de piadinhas, debates de cinema, Esqueletos no Armário é informação também, né? E a gente falou aqui no programa, a gente falou bastante sobre o mundo da AIDS, a gente falou bastante sobre camisinha, a gente fez algumas piadinhas, mas preservação e proteção sexual é muito importante, então eu queria aproveitar o final desse programa para trazer algumas informações, porque a gente tem um público bem jovem, e me preocupa muito que esse público tão jovem não saiba tanto sobre prevenção sexual, né? E a gente sempre fala muito sobre isso, sobre sexo, sobre libertação, sobre falar um pouco de tudo isso, a gente acaba não falando tanto sobre prevenção, então eu queria aproveitar esse programa especificamente para falar sobre isso. Principalmente porque me preocupa muito, a gente tá sempre online, a gente é meio cronicamente online, e me preocupa muito alguns papos que eu venho visto na internet, principalmente acerca de uma estigmatização de comportamento sexual, e principalmente pela PrEP, né, pelo PrEP, e como as pessoas têm usado PrEP, eu falado sobre isso, e principalmente essa culpabilização e essa volta, digamos assim, de um pânico e um conservadorismo muito punitivo e muito condenador de comportamentos sexuais não conformistas, digamos assim. Principalmente em volta da falta do uso de camisinha quando a gente está usando PrEP. Então, primeiramente, não sejam escrotos, não sejam sorofóbicos. Eu tenho visto muita gente usando HIV como punchline de piada conservadora, sem perceber que está fazendo isso, e isso é muito escroto, principalmente dado esse histórico todo que a gente comentou aqui no programa, principalmente depois do boom da AIDS. Historicamente, grupos conservadores atribuírem HIV e doenças sexuais a gente. Tudo isso para dizer que trago informações, vendo que o episódio de hoje seja um filme focado em camisinha preservativo, esse símbolo de prevenção sexual é um reflexo do momento histórico, principalmente para a comunidade LGBT da década de 80 a 90. Hoje no Brasil, o pioneiro da prevenção e manejo do HIV por muitos anos trabalha com prevenção combinada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Senta aqui comigo. Mas todo mundo, se você for gay, se você for bi, se você for pan, se você for hétero também, a gente tem um público hétero e eu quero que o meu público hétero segure aqui na minha mão e me escute, porque vocês estão suscetíveis a doenças sexualmente transmissíveis também. E isso não se aplica apenas a pessoas LGBTs, a pessoas cis, pessoas trans, pessoas não binárias. Dependendo de quem você for, como você for, você é bem-vindo aqui e a gente quer falar de prevenção. Enfim, eu quero falar sobre prevenção combinada. Isso significa que a gente não confia apenas num método de prevenção, como o uso do preservativo. Preservativo não é o suficiente. Mas a gente combina várias estratégias e com testes regulares, medicamentos preventivos e educação sexual, né? Eu quero falar sobre algumas estratégias de prevenção. Primeiramente, preservativos, porque eles são parte importante da prevenção combinada e talvez a forma de prevenção que a gente mais falou aqui nesse programa e que a gente mais conhece. Eles são distribuídos gratuitamente em qualquer posto. Se você não gostar da camisinha de posto, você pode comprar elas bem baratas também. Você pode comprar com vários sabores. E além de prevenir múltiplas infecções sexualmente transmissíveis e gravidez, se você tiver um útero, é importante sempre lembrar de usar a camisinha e você encontra eles no SUS. O PrEP é a profilaxia pré-exposição. É uma combinação de medicamentos antirretrovirais que impede a infecção pelo HIV mesmo quando exposto ao vírus. Ele é extremamente eficaz quando a gente toma corretamente, seja no esquema diário ou sob demanda. O PrEP é para todo mundo, ainda que seja mais recomendado para usos prioritários. Então, se você tiver uma vida sexual ativa com mais de um parceiro ou não, use PrEP e use camisinha também. Use os dois de preferência, mas
E ainda, se você estiver usando tudo isso, se você não estiver usando nada, por favor, não esteja usando nada. Esteja usando alguma coisa. Fazer testes regulares para HIV e outras ISTs é uma parte importante da prevenção combinada. Isso permite identificar qualquer infecção precocemente e iniciar tratamento, além de ajudar a prevenir a transmissão para outras pessoas também. É recomendável que você se teste a cada 3 meses, mas umas 2 vezes por ano. Umas 2 vezes por ano vai se testar, se você tiver uma vida sexual bem ativa, a cada 3 meses. É, você pode fazer exame de HIV, sífilis, hepatite B e C. É, gratuitamente, em todo o Brasil, você consegue fazer pelo SUS também. E não se sinta envergonhado, desencorajado a isso. Vá se testar. É, se alguém te julgar por isso, você manda a pessoa se fuder. E se for alguém do sistema de saúde, você manda a pessoa se fuder e fazer o trabalho dela direito. Não tenha vergonha. Se teste. Se você, por algum motivo, acabou exposto... Você tá usando camisinha, a camisinha estourou. Você não tá usando PrEP, você pode usar o PEP, que é a profilaxia pós-exposição. É uma medida de prevenção de urgência à infecção pelo HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Ela consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir infecções. E deve ser utilizada em qualquer situação que exista o risco de contágio. Isso pode ser uma violência sexual, uma relação desprotegida. Aconteceu. Não usei camisinha, não estou usando nada. Vá atrás do PEP. Acidente ocupacional, lembrando que doenças sexualmente transmissíveis, elas são por exposição, então não necessariamente você precisa estar fazendo sexo. E no caso de acidentes também, né? Como eu falei, rasgou a camisinha. Pelo amor de Deus, corre para o SUS. Corre para o postinho. A PEP, ela pode ser utilizada até 72 horas após a exposição e pode ser encontrada de serviços de urgência, como hospitais e CTAs. Vacinação, você pode também se vacinar. Existe vacina contra hepatite A, B e HPV e contribuem também para a saúde sexual. Além de serem ISTs que podem ser prevenidas com o esquema vacinal correto. A hepatite B, por exemplo, precisa de 3 doses para você estar 100% seguro. E ter ISTs aumenta o risco de contrair HIV. Lubrificante, isso é importante, né? Lubrificante no sexo, principalmente sexo anal, ele previne mini fissuras e ajuda a prevenir o HIV. E sempre lubrificantes à base de água. Por favor, se você não tiver dinheiro para comprar, você pode também pegar de graça no SUS. Tudo isso é de graça. Combinando algumas dessas estratégias, podemos tomar medidas proativas para proteger a nossa saúde sexual e a dos nossos parceiros também. E lembre-se sempre que é importante buscar informações confiáveis, conversar abertamente com profissionais da saúde e tomar decisões informadas sobre a nossa saúde sexual. O nosso sistema de saúde, ele é forte e ele é muito rico, mas ainda ele é permeado de LGBTfobia. Então busque se informar também como forma de emancipação e cuidados dos nossos. E sempre saiba o que está acontecendo com o seu corpo. Lembrando também que hoje em dia, ninguém morre mais de HIV. E com camisinha, com PrEP, com qualquer uma dessas opções que a gente trouxe aqui, você pode estar seguro, entre muitas aspas, e estar fazendo um sexo gostoso, sem se preocupar, e de maneira consciente, e de novo, não sejam sorofóbicos, não sejam sorofóbicos, não é legal, sem slut shaming, sem kink shaming, sem nada, por favor, apenas com educação e... sempre com segurança. E é isso, meus amores. Usem camisinha.
Size Queen.
Ele é o divo Size Queen, sabe? A mãe dele não criou uma fraca.
Sabe? Não.
Tem um túnel embaixo da Avenida Boulevard.
Ai, cara.
Ai, cara.